Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Olá, ouvintes da Rádio Universitária, eu sou Hélio Marchionis. Estamos no ar com mais um programa Ciência UFES. É um programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas. E esse é o programa 150 anos 6, isso aí, programa Ciência UFES comemorando 150 programas na sua sexta temporada. Muito obrigado, a honra da sua audiência conosco aqui no programa Ciência UFES. Aproveito para mandar o meu abraço científico para o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Espírito Santo, meu amigo Bruno Lamas. Ele esteve conosco aqui no Ciência UFES para falar sobre a Conferência Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, que aconteceu aqui na UFES nos dias 26 e 27 de março. Muito, muito obrigado ao secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Espírito Santo, Bruno Lamas, que falou com você aqui no Ciência UFES.
Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
E o programa Ciência UFES de hoje, programa comemorativo aniversário de 150 programas, fala com o novo reitor da UFES, Eustáquio de Castro. Eustáquio está iniciando seu mandato de reitor da UFES e o programa Ciência UFES comemorando 150 programas. E Eustáquio de Castro foi o nosso primeiro entrevistado lá em 2019. Professor do Departamento de Química da UFES e vice-diretor do Centro de Ciências Exatas, Eustáquio Vinícius Ribeiro de Castro, juntamente com a vice-reitora, professora do Departamento de Teorias do Ensino e Práticas Educacionais, Sônia Lopes, vão comandar a UFES no quadriênio 2024 até 2028. Eustáquio de Castro é pós-doutor em Química pela Universidade Federal de Minas Gerais e professor associado do Departamento de Química da UFES desde 1992. Desde 2012, ele é o coordenador do Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento de Metodologias para Análise de Petróleos, o conhecido como Lab Petro. Ele também foi pró-reitor de administração na gestão do ex-reitor Reinaldo Centoducati. Eustáquio de Castro concede a sua primeira entrevista aqui no Ciência UFES, sua primeira entrevista como reitor da UFES aqui no Ciência UFES. É uma alegria, uma honra para nós aqui estarmos com o reitor da UFES, Eustáquio de Castro. Seja bem-vindo à Rádio Universitária e ao programa Ciência UFES.
Olá, Hélio. Olá, ouvintes da Rádio Universitária. Um prazer muito grande estar aqui contigo, estar com nossos ouvintes aí. 5 anos depois, né, do nosso primeiro programa, o programa número 1, estamos aqui no programa 150. É uma honra muito grande para nós, viu, Hélio, estarmos aqui e podermos colaborar não só com o programa em si, mas com a nossa comunidade universitária, né? Aquela comunidade que nos elegeu e que nos torna, que nos traz uma responsabilidade muito grande nesses próximos 4 anos aí. Então, nosso abraço e muito obrigado, Hélio.
E aí eu já começo perguntando, o que que significa ser reitor da única Universidade Federal Pública do Espírito Santo e o que que a comunidade universitária da UFES pode esperar de Eustáquio Vinícius Ribeiro de Castro?
É, primeiro que é uma honra muito grande, né, menos assumir esse cargo de reitor. A confiança que a comunidade deposita na gente, isso nos traz responsabilidade e é uma missão, né? É mais uma missão, é um cargo que não tem natureza política por si só. Nunca almejamos do ponto de vista político de sermos o reitor, mas sempre contribuindo, procuramos contribuir com a nossa universidade. E não vai deixar de ser agora que nós vamos procurar cumprir a nossa missão com a maior responsabilidade possível. É, ser reitor, veja bem, a nossa comunidade é uma comunidade de uma cidade de porte médio do ponto de vista de orçamento, do ponto de vista de pessoas. Agora, do ponto de vista da responsabilidade, ela é imensurável, né? Então, isso traz para nós uma satisfação e, ao mesmo tempo, preocupações com o cenário político nacional, com o cenário político local. E nós já temos alguns diagnósticos da nossa universidade, até por conta desse histórico que você falou aí, né? São 31 anos de UFS, né? Passamos por chefia de departamento, conselhos, pró-reitorias, direção de centro. Então, a gente já conhece bem a nossa realidade e os nossos problemas, e agora temos um projeto para esses próximos 4 anos que a gente pretende que não seja só um projeto de governo, de governança, mas que seja um projeto para a universidade, que, de forma que os próximos reitores, né, que venham assumir a cadeira, possam seguir esse programa que nós vamos estabelecer. Obviamente com algumas alterações de cenário, mas que isso já aconteça, né? Não que não exista hoje, nós temos na universidade um PDI, um plano de desenvolvimento institucional, que nós vamos seguir à risca, né? Obviamente fazendo algumas adaptações, mas que a gente vai colocar o nosso DNA, vamos dizer assim, nessa proposta nossa para esses anos que vem.
Perfeito, Eustáquio de Castro, novo reitor da UFES. Eustáquio, como bom conhecedor da realidade da UFES, te pergunto quais os principais desafios que nós vamos enfrentar aí nos próximos 4 anos e o que temos que fazer para superar esses desafios, Eustáquio.
Primeiro eu gostaria assim, de parabenizar você a iniciativa desse programa Ciência, né, que fala sobre ciência, porque ciência ela é a base de tudo, né? E é muito importante que a comunidade conheça, que participe inclusive dessa iniciativa de vocês aqui e da Rádio Universitária e da comunicação da UFS. Olha, nós temos alguns desafios na universidade, né? Nós temos questões relacionadas ao ingresso, nós temos questões relacionadas à permanência do nosso estudante, temos também desafios relacionados ao pós-UFES, né, para os nossos estudantes. A gente tem algumas questões de infraestrutura que devem ser tratadas, mas isso já está mais ou menos mapeado, diagnosticado. Algumas adequações nos nossos currículos que a gente tem que fazer. Temos que pensar também na possibilidade de novos cursos para a nossa universidade. Então isso já está mais ou menos pensado de como que nós iremos atacar esses problemas. Não são problemas, né? São questões que são colocadas até pelo dinamismo da própria universidade. Mas hoje eu vou dizer para você, né? Uma das primeiras coisas que nós vamos lidar é com a questão da permanência. Eu acho que a permanência do nosso estudante na universidade ela é fundamental hoje, né? A gente tratar isso com o maior carinho que é possível. E aí entram questões de estratégias, questões políticas, questões financeiras, e nesse caminho aí que nós vamos traçar, tratar isso como prioridade, né? Prioridade, que é a permanência. Lógico, né? A questão da inclusão, da acessibilidade, das ações afirmativas são extremamente importantes também, isso já está no nosso cenário.
Perfeito, Eustáquio de Castro, novo reitor da UFES, conosco aqui no programa Ciência UFES, você falando aí de permanência. E aí aproveito já também para emendar uma pergunta, que é o seguinte: as políticas afirmativas, Eustáquio, elas mudaram muito o perfil do estudante da UFES, né? Esse perfil tem sido alterado muito nos últimos anos, né? Isso tem ampliado a diversidade e colocado na universidade uma parcela da população menos favorecida. Né, professor? Isso demanda uma política, de fato, de assistência estudantil muito robusta para contribuir com a permanência e combater a evasão, como você muito bem colocou, falou que vai ser prioridade aí do seu mandato. Eu te pergunto, como que vai ser a política de assistência estudantil do reitor Eustáquio de Castro?
Hélio, se nós pegarmos uma foto, né, da UFES de 15 anos atrás, uma foto Verdade. Hoje, nós vamos ver que o cenário é totalmente diferente, né? Diferente, graças a essa política, né, que foi implementada pelos governos passados, uhum. exceto esses dos últimos anos aí. Nós temos uma comunidade hoje que precisa ainda muito do apoio da universidade, do apoio governamental, né? E a nossa universidade tem que tratar isso como prioridade. É a inclusão, né? É o que a nossa sociedade pede hoje, a inclusão. Então as ações afirmativas, elas são extremamente importantes e elas serão política universitária. Não teremos apenas uma diretoria que vai cuidar disso, ela passa a ser política. Inclusive, estou informando aqui em primeira mão, né? Será criada, já está sendo criada uma Secretaria de Ações Afirmativas.
Bacana,
está. Então, para ver que nós vamos priorizar essa questão.
Né? Perfeito.
Do ponto de vista da política de assistência estudantil, ela também será fortalecida. Teremos como foco a política de assistência estudantil. Por quê? Porque a permanência depende disso. Mas não basta apenas falarmos em projetos, falarmos em cuidarmos da assistência estudantil, da permanência. A gente tem que ter soluções para isso. E as soluções, elas vêm dos projetos que nós iremos desenvolver. Já existem projetos em fase de formatação, né, que tratarão da questão política e até da questão financeira também, porque você fala em permanência na universidade, fala em inclusão. Se você não tiver uma forma de financiar isso, é conversa, né?
Sem dinheiro não dá, né?
Não dá para você falar em política nenhuma se você não tiver os recursos, né? E todos nós sabemos que os recursos hoje são bem, bem pequenos, né? O nosso orçamento da universidade é quase que o mesmo dos últimos 4, 5 anos aí. Muito pouca alteração, às vezes até com um pouco de redução. Então a gente tem que buscar alternativas, né, para fortalecer essas políticas. Então nós temos questões como restaurante universitário, questão da moradia estudantil, a questão da assistência e acessibilidade às pessoas. Isso custa dinheiro, né? Então você tem que ter a metodologia de fazer a parte da inclusão, a parte da permanência, mas também tem que dar as vias, né, as maneiras de como fazer isso. Isso está no nosso programa de gestão, e a gente já tem os projetos necessários para que isso seja implementado. Obviamente a gente vai ter que contar com a comunidade universitária para que isso seja implementado, porque não é só a gestão que vai cuidar disso. Tem que ter participação. E aí a participação da comunidade universitária e a comunidade externa vai ser muito, mas muito, muito importante nesse processo. Os nossos políticos serão procurados, eles têm também uma obrigação conosco, né, porque a UFES, como você disse no início, é a única universidade federal do nosso estado. Ela tem uma participação muito importante na formação dos nossos quadros de pessoas aqui no estado do Espírito Santo. Basta olharmos aí, né, as pessoas de destaque, são da Universidade Federal do Espírito Santo. E é nessa linha, mais ou menos, que nós vamos trabalhar. É com muita responsabilidade, muito pé no chão, mas um dia após o outro, nós temos certeza que a gente vai evoluir bastante nesses 4 anos. Não vou deixar de elogiar as gestões anteriores, porque a UFES, se nós olharmos, ela vem num crescente, né? A responsabilidade sobre nós, ela é muito, mas muito grande. Mas vamos tentar melhorar mais ainda nesse cenário que nós temos recentemente aí, visto na nossa universidade.
E falando de dinheiro, Eustáquio, falando de orçamento, né, os últimos anos a gente vem de um histórico de perda significativa do orçamento, cortes nos financiamentos. Então, falando de dinheiro, explica para o nosso ouvinte como é que está o orçamento da universidade, como é que você pretende fazer para melhorar o orçamento da universidade, as parcerias são um caminho,
Eustáquio? Se nós dependermos só do orçamento que vem na fonte 150, que é aquela que vem no Tesouro, a gente não vislumbra num médio, curto e médio prazo soluções para as coisas que nós temos postas a isso, sobre aquelas que nós acabamos de falar. Não há solução com esse orçamento que nós temos hoje.
Não dá para pagar as contas.
Não, ele mal dá para pagar as contas, né? Então, pensar em política afirmativa é com o que nós temos hoje, não dá. Então, a gente tem que buscar recursos.
Perfeito.
Né? E quando a gente fala em parceria, não é iniciativa privada apenas, né? Nós vamos tentar, prioritariamente, firmar parcerias com órgãos do governo federal, com órgãos do governo estadual e com órgãos das prefeituras. Né?
As emendas parlamentares, o Estado também tem ajudado muito, né?
Tem as emendas parlamentares, tem as descentralizações que vêm dos ministérios, né? Isso nos últimos anos a UFS tem recebido.
Perfeito.
Tem recebido apoio dos parlamentares, tem também recebido apoio de outros ministérios. Eu posso citar, por exemplo, as parcerias com o Ministério da Agricultura, que vem com a própria Embrapa, com outros órgãos do governo, com o próprio MEC, né? Porque a gente fala em parceria, às vezes as pessoas, mas significa privatização? Não. Parceria é parceria, o MEC é nosso parceiro. Se a gente for no MEC, lá tem recursos que você pode trazer de forma descentralizada fora do orçamento.
Perfeito.
Então são esses recursos extra-orçamentários, né? As arrecadações próprias, é com esses recursos que a gente pretende implementar essas políticas. Obviamente nós vamos tratar o orçamento ordinário, né, de uma forma que ele seja o mais efetivo possível, que ele dê conta das nossas contas, né?
Claro.
E utilizar até para algumas ações. Mas o incremento, a melhoria, aquele grande avanço, eles deverão vir dessas parcerias que nós pretendemos implementar. Especialmente, primeiramente, com órgãos públicos. Né? Só que nós não excluímos também a possibilidade de outras parcerias. Claro, é um processo moderno, um processo dinâmico de gestão. Não existe hoje no mundo, né, ente nenhum, nem o próprio governo federal, que funcione sem estar estabelecendo essas contrapartidas e essas associações com outras entidades do setor público e do setor privado.
Perfeito. Eustáquio de Castro, novo reitor da UFES para o quadriênio aí 2024-2028, conosco aqui no programa Ciência UFES, comemorando aí 150 programas Ciência UFES. E Eustáquio, por coincidência, foi o nosso primeiro entrevistado aqui e hoje fala conosco como reitor da UFES. Eustáquio, as universidades brasileiras, elas funcionam no modelo ensino, pesquisa e extensão. É um tripé, né? Gostaria que você explicasse um pouco para os nossos ouvintes quais as principais ações que o seu mandato pretende focar em cada uma dessas três áreas, Eustáquio.
É o tripé, né? Ensino, pesquisa e extensão. E nós temos a Universidade de Administração também, que cuida do tripé. E tem outras ações também que saem desse tripé. Mas, falando especificamente, né, da pesquisa, do ensino e da extensão, do ponto de vista do ensino, a responsabilidade nossa é muito grande. A UFES hoje ela é nota 5.
Verdade.
Na avaliação última que nós tivemos aí.
Então, pela
primeira vez na história. Nós temos que segurar essa avaliação interna nossa aqui. Avaliação institucional.
É, avaliação do MEC, né?
Do MEC, né? Então nós temos que não só segurar, mas temos que incrementar e trazer alguns outros cursos também que estão menos bem avaliados também para o nível de excelência. Então a gente tem que olhar para os currículos, olhar para os quadros que nós temos hoje, né? Quadro de docentes, quadro de técnicos administrativos, o nosso estudante, porque a valorização do curso depende também do desempenho do estudante. Então o estudante também deve ser valorizado nesse contexto aí. Melhoria das nossas infraestruturas, melhoria dos laboratórios, melhoria ou mudança, alterações dos nossos currículos, né? Uma melhor adequação. E também, por que não, a criação de outros cursos, conforme demandas que nós temos, demandas estaduais, a nossa demanda estadual do Estado do Espírito Santo, demandas nacionais e demandas mais regionais que nós temos hoje. Então, são coisas, né, que a gente pensa para essa nova gestão do ponto de vista do ensino, né, que é manter e melhorar naqueles setores que nós estamos fragilizados.
Porque chegar na nota máxima já não foi fácil. Agora, se manter é mais difícil ainda, né?
Isso é, incrementar e trazer também para dentro, né, desse cenário os outros cursos é muito importante para a universidade. Né? A universidade, a UFES, ela está no ranking de universidades, a 12ª entre 60, 70 universidades brasileiras, e entre, quer dizer, a 12ª entre 300 e 400 universidades no Brasil, ou 500. Então, nós estamos muito bem posicionados. Isso nos traz uma responsabilidade muito grande do ponto de vista do ensino.
Claro.
Do ponto de vista da pesquisa, nós estamos mais ou menos consolidados, né? Nós temos aí em torno de 60, 70 programas de pós-graduação, né? Programas nota 5 aos montes, já temos 3 programas nota 6.
E aí já é no nível de internacionalização, né?
E vamos buscar nota 7 para esses cursos e trazer outros cursos para níveis internacionais. Trazer os nota 5 para nota 6 e fazendo subir também nessa escala aí os programas nota 3 para nota 4 e assim por diante, né?
Lembrando que essa avaliação, o ouvinte vê aí, a gente fala nota 6, nota 7, acha que a nota vai até 10, não, a nota vai até 7
a
mesmo.
A nota 7, exatamente. A máxima é 7. Excelência, é isso que nós vamos buscar. Nós queremos ter aí, assim, num cenário bem próximo, pelo menos um curso nota 7 nós não temos nenhum no estado, né? Então daqui a pouco a gente vai ter essa boa notícia, curso nota 7 na UFS, não só um, outros, né? Um, dois, e os nota 5 virem para nota 6. E também darmos mais condições aos nossos laboratórios, aos nossos instrumentos de pesquisa, né? Para fortalecer mais ainda a nossa universidade, colocando mais pesquisadores como pesquisadores de produtividade em pesquisa do CNPq, subindo de estratos, né? Aqueles que estão em estratos mais baixos. Então isso aí eu acho que vai ser muito importante. E a outra perna do tripé é a extensão. A extensão ela vai ter um carinho todo especial dentro da nossa gestão. A extensão ela é muito importante para a universidade. extremamente importante e eu acho que a gente tem que falar um pouco mais para a comunidade.
Verdade.
Então, ela vai ser focada numa extensão voltada para o exterior. O nome já diz extensão e extensão universitária. Nós temos excelentes programas hoje de extensão, mas eu acho que a gente tem que incrementar essa parceria para fora. E as comunidades, chegar nas cidades mais do interior, chegar nas comunidades quilombolas, nos indígenas. Eu acho que extensão é isso, é levar a universidade para a sociedade. Nós temos que fortalecer a nossa sociedade e eu acho que a universidade vai ter um papel muito importante. E isso vai ser feito através da extensão. Até a própria pesquisa, ela pode ser feita, né, em nível extensionista, uma pesquisa que seja feita de forma que atenda a nossa sociedade. Hoje nós temos bons programas, como eu já disse aqui, mas a gente pretende tratar com todo carinho e fortalecer essa questão da extensão. Além de que já tem a obrigatoriedade dos 20% de extensão nos nossos cursos, né, a gente pretende trabalhar de forma mais incisiva ainda e de forma mais contundente com a nossa extensão universitária. Então ela vai ter um carinho todo especial nessa gestão nossa aí, nesse período de 2024 a 2028.
Perfeito. Professor Eustáquio de Castro conosco aqui no programa Ciência UFES, agora reitor da UFES, né? Primeiro dia assumindo aí a reitoria da UFES, já está conosco aqui nos estúdios da Rádio Universitária, batendo esse papo com você, ouvinte do programa Ciência UFES, que nos dá a honra da sua audiência. Eustáquio, você está no programa Ciência UFES, é um programa de divulgação científica das pesquisas, projetos e ações da UFES que tem um impacto direto na vida das pessoas. Na sua opinião, Eustáquio, qual a importância da divulgação científica para a ciência e para a sociedade?
Eu sou de uma formação científica, né, que o mais importante era a publicação de artigos. Isso ficava muito restrito à própria academia. Então, o leigo, né, aquela pessoa que paga o nosso salário, mal sabia o que a gente estava fazendo e não via produto nenhum, ou basicamente nenhum. Porque nós produzimos artigos científicos de alto nível, né, altíssimo nível, só que isso não era traduzido, não era transformado em produto que trouxesse, que agregasse valor para a nossa sociedade.
Para a vida das pessoas.
Para a vida das pessoas. Né? Então, era assim, o Estado financiava uma pesquisa que servia para a humanidade, que é importante também, mas o brasileiro, né, o cidadão brasileiro, não via muito o retorno de agregar valor. Então, por exemplo, né, se você olhar na parte de químicos, na parte de medicamentos, tudo importado, tudo, maioria vem de fora. Na parte de eletrônica nem se fala, na parte de computação a gente importa tudo. E tem muita coisa que foi desenvolvida aqui na nossa academia. Só que isso não traduziu, né, em avanços para nós mesmos. Né? Então, a gente tem avanço acadêmico-científico, mas não tem avanço do ponto de vista da inovação. Né? Agora, isso é cultural, porque esse avanço do ponto de vista da inovação ele começa lá na base, começa na criança, lá no ensino fundamental. Nós já temos alguns projetos que envolvem crianças. Né? Temos um livro aí da época da Covid, um livro de Covid voltado para crianças, né? Que é uma parceria nossa com a professora Glória lá do IFES de Vila Velha.
Legal.
Então você tem já ter esse livro. Inclusive, nós temos um laboratório, tem parceria nossa lá no IFES de Vila Velha, que é voltado para crianças. Então, é um laboratório de biologia todo adaptado para crianças. Então, quer dizer, é divulgação científica. Você leva a ciência, né, para as crianças e agora é importante levar a ciência para as comunidades. Né, tornar a ciência palpável de forma que o leigo ele possa observar, possa ler um artigo científico e entender o que está escrito ali.
E quando você fala de criança, se interessar pela ciência e ser o futuro cientista, né?
Não, claro, e a nossa experiência, né? Nós temos aí algumas exposições que nós fazemos pelo interior. O CCE, inclusive, tem um programa muito bacana nisso, né? O pessoal da física, da matemática, estatística, da química leva isso para o interior. Então a receptividade é muito grande. E olha, quando a criança tem contato com a ciência, aquilo fica gravado na memória e não sai mais. Então, às vezes, numa dessas exposições nossas, né, você coloca uma criança numa bancada ali para brincar, de brincar assim em termos, né?
Claro.
De fazer um experimento de
conhecer de física, o experimento, né?
Você dificilmente consegue tirá-la da mesa, né? Porque ela se interessa tanto. E isso fica. Nós temos exemplos aqui na universidade de pessoas que visitaram aqui o nosso observatório, o nosso planetário, que hoje são pessoas adultas que trazem os seus filhos. Olha, eu vim aqui uma vez, hoje eu sou engenheiro, sou químico, sou médico, sou cientista social. E gostei tanto, só atuo na área de educação, que eu trouxe meu filho aqui para poder ver. Isso fica marcado, isso é o que nós precisamos na nossa sociedade, não só aqui do Espírito Santo, né? Eu acho que é uma mudança de cultura em nível de país. A divulgação científica, ela vai ter, viu? Ela tem papel fundamental nesse futuro que nós queremos para o nosso país, para o nosso estado, de uma forma geral.
Perfeito, Eustáquio de Castro, reitor da UFES, conosco aqui nos estúdios da Rádio Universitária, no programa Ciência UFES, comemorando 150 programas nesse ano de 2024. Começamos lá em 2019 e o primeiro entrevistado foi o meu amigo Eustáquio de Castro, que topou participar dessa empreitada lá no início, fez o programa piloto. Eustáquio, conversa muito boa, né? Mas infelizmente o tempo está acabando, o tempo da nossa entrevista aqui. Eu quero deixar o microfone aberto aí para suas considerações finais.
Hélio e ouvintes, né? Muito bom participar aqui do programa. Na verdade, nós somos empreendedores, né?
Fomos.
Foi uma empreitada que foi colocada lá em 2019, fomos. Você nos convidou para falarmos aqui, eu e o médico Adão Célia, né, num assunto que interessa muito a comunidade, falar sobre ciência. Tivemos a oportunidade de estarmos aqui com você em outra oportunidade,
verdade,
falando só de pesquisa e etc e tal. E é uma honra muito grande, né, poder estar aqui com você nesse programa de número 150, que eu acho que é importante para a nossa sociedade, importante para a nossa universidade e para a nossa sociedade como um todo, né? Como o reitor dessa universidade, a partir de ontem, 24 de março de 2024, a gente vai incentivar muito mais ainda do que já incentivamos iniciativas como essa que você está levando agora, viu, Hélio? Isso vai ser um compromisso nosso. A comunicação, ela é extremamente importante em todos os contextos, né? Então a comunicação, seja a parte de publicidade, parte de propaganda, tanto a parte de jornalismo, tudo é importante. Mas a gente vai incrementar não só a parte da comunicação, como a parte da cultura, como a parte do esporte, que isso também, dentro do contexto que nós discutimos aqui, tem um papel fundamental, até na questão da permanência, né?
Claro.
Eu acho que se nós incrementarmos a cultura, incrementarmos o esporte, o lazer e a nossa comunicação, a gente vai conseguir vencer essa dificuldade que as universidades têm, principalmente, especialmente as universidades públicas, né? É um desafio que nós temos. E eu acho que essa ferramenta que você usa, esse programa que você tem aqui, é extremamente importante dentro desse contexto. Então eu queria agradecer a sua paciência, a paciência dos ouvintes, de nos ouvir. Espero voltar aqui outras vezes, né? Espero ser cobrado também em nossas ações, porque acredito que alguém vai vir aqui e vai dizer, olha, francamente, aquilo que nós ouvimos aqui não está sendo cumprido, né? E nós teremos estaremos à disposição para respondermos, para agirmos, porque o nosso foco, o nosso compromisso é com a universidade, o nosso compromisso é com a sociedade. A gente espera desse retorno, né? Fazer jus era aquilo que a sociedade nos entregou. É uma responsabilidade muito grande, a gente espera entregar de volta, tá? Mais uma vez eu te agradeço, agradeço à comunidade, agradeço à universidade por essa nossa oportunidade. Foi um prazer muito grande estar aqui com você e com os nossos ouvintes. Um grande abraço.
Perfeito, Eustáquio de Castro, reitor da UFES, conosco aqui no programa Ciência UFES. Eustáquio, nós é que agradecemos, muito obrigado da sua participação, desejar todo o sucesso do mundo. Você é um grande parceiro da Rádio Universitária, um grande parceiro do Ciência UFES, se eu puder dizer, o patrono desse programa, foi o primeiro. Fiz convites aí para outros pesquisadores, mas teve gente que não quis entrar nessa empreitada nossa, não, tá, Eustáquio? Você, naquele momento, né, professor da UFES, apostou na gente, apostou no programa Ciência UFES, veio com a gente, fez o primeiro programa, foi um programa piloto, foi um programa experimental que deu certo, foi ao ar aquele programa, né, agradecer, você lembrou bem do Adão Célia, né, um empresário de sucesso aqui do estado, que esteve conosco também naquele programa, e dizer que a divulgação científica é muito importante para a ciência, para a sociedade, precisa ser valorizada, é pela divulgação científica que a gente forma novos cientistas, né? As crianças, os adolescentes, os jovens têm conhecimento da ciência através da divulgação científica. E é desse contato primeiro com a ciência que a gente traz novos cientistas para estudar conosco, fazer graduação, mestrado, doutorado, e é isso que a gente quer, né? Ao passo que a gente também dá a ciência à sociedade do que a gente está fazendo, dá satisfação à sociedade que investe na ciência que a gente produz e que precisa que a gente dê essa satisfação, faça essa prestação de contas, tá? Meu amigo Eustáquio de Castro, reitor da UFES, muito obrigado pela sua participação. E o microfone da Rádio Universitária e do programa Ciência UFES está sempre aberto aí para esses próximos anos de mandato, para que você sempre esteja conosco aqui com os nossos ouvintes na bancada do programa Ciência UFES. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos, Zé. Estamos aí à disposição de vocês. Um grande abraço.
E esse foi o novo reitor da UFES, Eustáquio de Castro. Eustáquio falou com você sobre o futuro da Universidade Federal do Espírito Santo e como vai ser a gestão dele em conjunto com a vice-reitora Sônia Lopes, eles que comandam a UFES no quadriênio 2024-2028. Muito, muito obrigado ao novo reitor da UFES, Eustáquio de Castro, pela sua participação aqui no Ciência UFES.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência insemina. Ciência em si.
E você confere todas as entrevistas do Ciência UFES na página do nosso programa, no Spotify e também no portal da Rádio Universitária. Só procurar lá Ciência UFES no Spotify e no portal da Rádio Universitária no endereço universitariafm.ufes.br. Muito simples. universitariafm.ufes.br. Você também do Ciência UFES. Basta mandar um WhatsApp para o telefone 99935-7337 e concorrer a um vale-livros no valor de R$50 aqui na Livraria da UFES. A Livraria da UFES fica aqui no campus da UFES de Goiabeiras, aqui em Vitória. Participe, mande um WhatsApp para o telefone 99-35-7337 e você concorre a um vale-livros no valor de R$50 aqui na Livraria da UFES.
A Universitária é mais. Você.
E agora vamos para o nosso intervalinho musical com músicas que de alguma forma tratam da ciência e dos temas relacionados à pesquisa científica.
Faz quase tudo, mas ele é mudo. O cérebro. como fazer com as novas invenções.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
Queremos saber, todos queremos saber.
E o programa Ciência UFES é um programa de divulgação científica das pesquisas, projetos e ações da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas. E de todos os canais de comunicação e divulgação científica da UFES, a porta de entrada para a nossa universidade, com certeza, é o portal da UFES, que você acessa no endereço ufes.br. Vou repetir, ufes.br. Nesse portal da UFES, você encontra as principais notícias e os links para todos os nossos canais de comunicação, como a Rádio Universitária, a Revista Universidade, nossas redes sociais e a TV UFES. E o portal da UFES está com uma matéria muito bacana sobre a influência de raça e da cor da pessoa na obtenção de um trabalho considerado decente, segundo o conceito da Organização Internacional do Trabalho, e também da construção das carreiras desses trabalhadores. Essa é mais uma pesquisaça aqui da UFES, realizada no âmbito do programa de pós-graduação em psicologia, que mensurou, né, que mediu de maneira inédita as microagressões raciais sofridas pela população negra e concluiu que as trajetórias da carreira dos negros brasileiros sofrem impactos e influência do racismo. Pesquisaça da UFES, né? E os detalhes dessa matéria muito bacana você confere agora aqui no Ciência UFES. Confere aí. E a partir da análise de uma perspectiva de pessoas negras sobre a influência de raça ou de cor na obtenção de um trabalho considerado decente e da construção das carreiras desses trabalhadores, uma pesquisa realizada no programa de pós-graduação em psicologia aqui da UFES mediu de maneira inédita as microagressões raciais sofridas pela população negra e concluiu que as trajetórias de carreira dos negros brasileiros sofrem impactos e influência do racismo, com nuances no desenvolvimento profissional. Além disso, a pesquisa avaliou que fatores como escolaridade, renda e classe social podem atenuar as dificuldades dessa parcela populacional. Mais uma pesquisaça da UFES, né? Desenvolvida durante o curso de mestrado da psicóloga Juliana Nunes, a pesquisa Racismo e Suas Sutilezas, uma análise integrada dos impactos e influências no desenvolvimento profissional e de carreira de pessoas negras brasileiras. Essa pesquisa entrevistou 492 homens e mulheres, pretos ou pardos, com trabalhos formais ou informais, de todo o país. O grupo foi analisado em dois estudos diferentes que compuseram a pesquisa central. De acordo com a pesquisadora, muitos brasileiros ainda acreditam que o racismo se manifesta somente de forma violenta e direta. E até o desenvolvimento dessa pesquisa, não havia uma forma de mensurar as microagressões raciais, definidas por ela como declarações e comportamentos sutis, que de maneira inconsciente comunicam mensagens depreciativas a pessoas negras, né? Para chegar aos resultados dessa pesquisa, Juliana desenvolveu dois estudos paralelos. Primeiro, perspectivas de trabalho decente, influências nas trajetórias profissionais de trabalhadores negros no Brasil. Buscou explorar o conceito de trabalho decente a partir da perspectiva de pessoas negras brasileiras. Também, compreender qual a perspectiva de trabalhadores negros sobre influência da raça e cor e da classe social na trajetória profissional de carreira. E também analisar narrativas de acesso a dificultadores a um trabalho decente, bem como suas consequências para o alcance de funções psicossociais do trabalho. Trabalho decente é um conceito da Organização Internacional do Trabalho que designa aquela atividade capaz de suprir as necessidades básicas e permitir o bem-estar e a qualidade de vida dos trabalhadores. Após esse achado, a pesquisadora deu início ao segundo estudo, no qual participaram 482 pessoas negras com mais de 18 anos de diferentes classes sociais. A pesquisadora pontua que foram encontradas evidências de validade externa que demonstraram a associação entre os domínios de microagressões raciais com renda e escolaridade. Então tá aí, muito bacana, mais uma pesquisaça da UFES, né? A influência da raça e da cor na obtenção de um trabalho considerado decente, né? Desenvolvido durante o curso de mestrado da psicóloga Juliana Nunes. A pesquisa Racismo e Suas Sutilezas aí no Mercado do Trabalho, né? Muito bacana, parabéns a Juliana Nunes e a todos os envolvidos em mais essa pesquisaça da nossa universidade. Vem pra cá, vem pra UFES. E essa matéria completinha você encontra no portal da UFES no endereço ufes.br. Vou repetir, ufes.br. O portal da UFES é a sua porta de entrada na internet para você acessar todos os canais e serviços da nossa universidade. Acessa lá ufes.br. Muito simples, ufes.br.
Universitária 104.7.
O que a ciência tem? Tem lápis de calcular. Que mais que a ciência tem? Borracha pra depois apagar. Você já foi ao espelho, nego? Não? Então vá.
Ciência UFES, o seu programa de divulgação da ciência capixaba.
O caminho positivo da ciência que aprova e classifica.
E você confere todas as entrevistas do Ciência UFES na página do nosso programa, no Spotify e também no portal da Rádio Universitária. É só procurar lá Ciência UFES no Spotify e no portal da Rádio Universitária no endereço universitariafm.ufes.br. Muito simples, universitariafm.ufes.br. Participe você também do Ciência UFES. Basta mandar um WhatsApp para o telefone 99935-7337 e concorrer a um vale-livros no valor de R$ 50,00 aqui na Livraria da UFES. A Livraria da UFES fica aqui no campus da UFES de Goiabeiras, aqui em Vitória. Participe, mande um WhatsApp para o telefone 99935-7337 e você concorre a um vale-livros no valor de R$ 50,00 aqui na Livraria da UFES.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência em si. A ciência ensina, a ciência ensina.
E agora vamos para o nosso intervalinho musical com músicas que de alguma forma tratam da ciência e dos temas relacionados à pesquisa científica.
Tá, é um forró do Carlos Renó, da Roberta Sá e do Pedro Luiz. Eles fizeram especialmente para esse novo disco, Peixes, Pássaros, Pessoas. E é uma crítica direta ao homem, né? A essa loucura que a gente vive, assim, a nossa mente, a nossa cabeça, que está tudo realmente dentro de nós. Enquanto a gente não olhar para si mesmo, nunca vai mudar nada fora.
Bom entendedor, meia palavra paz. Eu vou denunciar a sua ação nefaz. Você amarga o mar de flora a floresta. Por onde você passa, o alvo sem pés. Não tem medida, sua semelhante. Não tem limite, o seu sonho consumir. Você deixou na mata uma ferida exposta. Você dispara as cores e os corais na costa. Você aquece a terra, enriquece a cruz. Do roubo do futuro e da beleza alguns. Mas de que vale da riqueza grande voz? Parece que de noite seu você não gosta. Você decreta a morte, a vida ainda em vis. Você declara guerra, paz, por mais bem quis. Não há em toda fauna um animal tão bez. Mas já tem gente vendo que você não presta. Não vou dizer seu nome porque me desgraça. Pra bom entender tomei a palavra paz. Não vou dizer seu nome porque me desgraça. Pra bom entender tomei a palavra paz. Bom entender tomei a palavra paz. Bom entender, tomei a palavra paz. Bom entender, tomei a palavra paz. Pra bom entender, tomei a palavra paz. Entendedor, meia palavra baixa. Vou denunciar a sua ação nefasta. Você amava o mar, desflora a floresta. Por onde você passa, a você em pés. Não tem medida, sua ação imediatiz. Não tem limite, o seu sonho consumis. Você deixou na mata uma ferida exposta. Você dispara as cores dos corais na costa. Você aquece a terra, enriquece a cor do roubo, do futuro e da beleza alguns. Mas de que vale tal riqueza grande voz? Parece que de neto seu você não gosta. Você decreta a morte, a vida ainda em vis. Você declara guerra, paz, por mais bem quis. Não há em toda forma um animal tão bez. Mas já tem gente vendo que você não presta. Não vou dizer seu nome porque me desgraça. Pra bom entender, tomei a palavra paz. Não vou dizer seu nome porque me desgraça. Pra bom entender, tomei a palavra paz. Não vou dizer seu nome porque me desgraça. Pra bom entender, tomei a palavra paz. Não vou dizer seu nome porque me desgraça. Pra bom entender, tomei a palavra paz. 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 Pra bom entender, tomei a palavra paz.
Universitária é mais você.
E as redes sociais da UFES estão divulgando material muito bacana para você conhecer melhor os cursos e os campi aqui da nossa universidade, né? Basta acessar o perfil @UFESOficial no Instagram, Facebook, LinkedIn ou Twitter e seguir uma das melhores universidades federais do Brasil com conceito máximo no MEC. Segue a gente no perfil @UFESOficial. A produção desse material bacana sobre os cursos e os campi da UFES, essa produção é da TV UFES e o resultado ficou muito legal. TV UFES você acessa no YouTube, no endereço @televisãoUFES. Muito simples, YouTube, @televisãoUFES. Se você ainda não está inscrito no canal da TV UFES, faça isso agora. Entra lá no YouTube e acessa @televisãoUFES e se inscreva. Na TV UFES você vai ter a agenda da UFES, entrevistas, matérias sobre os cursos, tudo sobre a nossa universidade. Vale a pena, muito bacana você ficar em contato direto com a TV UFES. E você confere agora aqui no Ciência UFES um pouco sobre o curso de Matemática Industrial, que fica lá no campus da UFES de São Mateus. E quem traz as informações é a jornalista Camila Fregona.
O curso de Matemática Industrial da UFES conta com disciplinas sobre lógica, cálculo, otimização, pesquisa operacional, equações diferenciais e modelagem, além de práticas computacionais em laboratório. O matemático industrial é capaz de solucionar problemas nas mais diversas organizações, tais como indústrias, empresas, setores governamentais, entre outras. O profissional formado pode atuar na área de produção, biomatemática, no gerenciamento ambiental, na ciência da computação, no mercado financeiro e em projetos aeroespaciais. pode ainda ser professor universitário e seguir a carreira acadêmica. O curso é ofertado no campus de São Mateus em período integral e tem duração de 8 semestres letivos. Além da sala de aula, o estudante pode participar de projetos de pesquisa e extensão durante sua vivência universitária. Os cursos da UFES são gratuitos e o processo seletivo para ser nosso aluno é feito pelo SISU, que utiliza a nota do Enem mais recente. Saiba mais no site matematicaindustrial.saomateus.ufes.br.
E você quer ficar por dentro da maior produtora de ciência do Espírito Santo? Basta seguir a UFES em nossas redes sociais no perfil @UFESOficial. Estamos no Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Acessa lá e segue a gente.
A Universitária é mais. Você.
Saúde com ciência. Proteja a sua saúde. Não compartilhe desinformação. Esse é um projetaço do governo federal em defesa da vacinação e do combate à desinformação. O programa Ciência UFES e a UFES não poderiam ficar fora dessa campanha, né? A UFES participa desse importante programa, integrando a rede contra a disseminação de notícias falsas relacionadas às vacinas. Recebeu algum conteúdo sobre saúde que pode ser fake? Envie para a equipe do programa Saúde e Consciência e contribua para o combate à desinformação. É muito simples, basta digitar no buscador da internet Saúde e Consciência e enviar o conteúdo suspeito de ser uma fake news. O programa Saúde e Consciência busca a valorização da ciência e de suas evidências para as políticas de saúde e combate à desinformação, que afeta e causa muitos riscos para a vida. Entre os objetivos está a retomada das altas coberturas vacinais de poliomielite, sarampo e tantas outras vacinas por meio do combate à desinformação. Levantamento de dados que circularam em redes sociais e plataformas abertas, mapeadas pelo Ministério da Saúde entre julho e setembro de 2023, identificou 6.801 conteúdos, impactando mais de 23 milhões de usuários com desinformações. Exemplos dessas informações falsas são que as vacinas contra a Covid-19 são experimentos e não têm comprovação científica. É brincadeira? Ou também que causam doenças como câncer, AIDS ou diabetes. Ou ainda fake news que trazem mudança no código genético do indivíduo. É brincadeira, né? A embaixatriz oficial do programa Saúde e Consciência é a Xuxa. E o programa Ciência UFES também se orgulha de ser um embaixador dessa importante iniciativa do governo federal. Faça como a Xuxa e como o programa Ciência UFES e venha você também ser uma embaixatriz ou embaixador do Saúde e Consciência. É muito simples. Basta digitar lá no seu buscador da internet, Saúde e Consciência, e compartilhar os materiais da campanha. Tem áudio, tem vídeo, material para o WhatsApp, também para o Instagram, para você compartilhar à vontade. Vamos juntos combater o fenômeno da desinformação, promover informações íntegras e responder de maneira preventiva aos efeitos negativos das redes de desinformação, das redes de fake news, né? E você confere todas as entrevistas do Ciência UFES na página do nosso programa, no Spotify e também no portal da Rádio Universitária. Só procurar lá Ciência UFES no Spotify e no portal da Rádio Universitária no endereço universitariafm.ufes.br. Muito simples, universitariafm.ufes.br. Participe você também do Ciência UFES. Basta mandar um WhatsApp para o telefone 99935-7337 e concorrer a um vale-livros no valor de R$ 50,00 aqui na Livraria da UFES. A Livraria da UFES fica aqui no campus da UFES de Goiabeiras, aqui em Vitória. Participe, mande um WhatsApp para o telefone 99935-7337. 7337 e você concorre a um Vale Livros no valor de R$50 aqui na livraria da UFES. E agora vamos para o nosso intervalinho musical com músicas que de alguma forma tratam da ciência e dos temas relacionados à pesquisa científica. Estamos chegando ao final de mais um programa Ciência UFES e esse foi o programa comemorativo de número 150. Isso aí, programa Ciência UFES número 150, ano 6. E o Ciência UFES é um programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas. É toda sexta-feira, aqui na Rádio Universitária FM 104.7. E você sintoniza a Rádio Universitária na frequência 104.7 do seu rádio ou pela internet, no endereço universitariafm.ufes.br. Vou repetir, universitariafm.ufes.br. programa Ciência UFES, toda sexta-feira, às 10 da manhã, aqui na Rádio Universitária. Eu sou Hélio Marchione, vou ficando por aqui. Grande abraço científico para você e até sexta-feira que vem com mais um programa Ciência UFES.
Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
Queremos saber, todos queremos saber.
E para mostrar como a ciência tem um impacto direto na sua vida, a Rádio Universitária leva até você o programa Ciência UFES. Toda sexta-feira, às 10 da manhã, programa Ciência UFES. Anota aí, um programa de entrevistas com pesquisadores aqui da UFES que mostra como a ciência produzida na Universidade Federal do Espírito Santo tem um impacto direto na sua vida. Ciência UFES, ao vivo, toda sexta-feira, às 10 da manhã, aqui na Universitária FM 104.7. E você é meu convidado especial. E além do rádio, você também escuta a Universitária FM 104.7 na internet, no endereço universitariafm.ufes.br ou baixando o nosso aplicativo. Se liga aí, programa Ciência UFES, toda sexta-feira, às 10 da manhã.
Você está na 104.7, Universitária FM.